Aqui é a Dorothy. O apóstolo Paulo escreveu da prisão a carta a Filemon. Ele estava ali por ser um prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Quando ele escreveu essa carta, ele a escreveu em seu confinamento. Ele estava escrevendo a um homem chamado Filemon, que vivia em Colossos, em favor deste escravo, Onésimo, que Paulo havia trazido a Cristo. Ele não era mais um escravo. Onésimo era agora um filho de Deus. Sabe, é uma coisa terrível ser um escravo. E quando dizemos isso, sabemos que há muitas pessoas neste mundo que vivem em condições de escravidão. Percebemos a atitude de Deus em relação à escravidão, pois está expressa no Antigo Testamento em muitos lugares. Ele fez com que ela fosse abolida, e na verdade foi praticamente abolida entre os judeus por volta de 600 a.C. Nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, sempre estendeu a mão para os desesperados e desamparados, e aqueles que estão presos e subjugados. Vemos isso em nossa sociedade. Mesmo nos países modernos do mundo, a forma como pessoas são tiradas e literalmente trocadas como mercadorias. Elas ficam doentes e são jogadas de lado. Deus entende cada situação e ouve seus clamores. Deus não quer escravos. Ele não quer que sejamos presas por outras pessoas e não quer que sejamos presas por Satanás. Ele não quer que sejamos escravizadas por nossos próprios hábitos, nossa mente e também o nosso próprio pecado. Na verdade, lemos em Colossenses 3:9, já vos despisteis do velho homem, o que éramos antes de entrarmos em Cristo com suas ações. Quantas coisas que nos prendem como escravas enquanto pensamos, ah, logo eu vou me livrar desse hábito. Quantas pessoas gostariam de nunca ter começado algo que as tornou suas escravas, quando literalmente venderam suas famílias para ganhar o que achavam que deveria ter? Quantos crimes foram cometidos porque a pessoa nem estava ciente do que havia acontecido em sua mente e porque ela tinha de pegar aquela droga ou fazer aquela coisa que alterou o seu nível de consciência e a deixou fora do controle do corpo? Portanto, este mesmo versículo continua. E vos revestistes do novo homem. Quando eu entro em Cristo, não sou mais uma escrava. E mesmo que você esteja me ouvindo e ouvindo a minha voz em alguma parte do mundo onde está sendo literalmente presa e mantida por uma força ilegal, lembre-se em Cristo Jesus que você não é uma escrava. Em Cristo Jesus você é, como diz Paulo, um novo homem que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Em outras palavras, Jesus Cristo está fazendo essa obra em você, mesmo naquela terrível situação e posição diabólica, mas por dentro você está livre. Nunca desista dessa liberdade que você tem em Cristo Jesus. Então a gente continua lendo. No versículo 11 diz, nesse caso não há mais grego nem judeu. E então ele diz, escravo ou homem livre, para Deus não há essas divisões. E ele não vê classes de pessoas, mas Cristo é tudo em todos. Ouça novamente, Cristo é tudo em todos. Às vezes pensamos que vamos conseguir aperfeiçoar esta sociedade e ela será maravilhosa. Nunca haveria e nunca haverá uma sociedade perfeita por causa do velho homem dentro de nós. Mas quando entendemos que Cristo é tudo em todos, podemos ver as pessoas independentemente de sua posição e influência. Não achamos que ricos e pobres sejam diferentes. Nós os vemos em Cristo. O amor de Deus é derramado em nosso coração por eles. Paulo não dirige aqui uma discussão sobre a escravidão, mas ele também não está de forma alguma sendo tolerante com ela. A relação senhor-escravo representa um problema tremendo para toda a igreja, e não apenas para Paulo pessoalmente. Então ele aproveitou a oportunidade e mostrou como ela deveria ser tratada. Quando mandou Onésimo de volta, ele estava literalmente dizendo à igreja da casa de Filemon, da qual Filemon era o chefe, não o receba como escravo. Isso não significa que ele não tenha mais que fazer as tarefas domésticas, mas receba-o como irmão. Veja a responsabilidade para que ele, como irmão, possa realizar as coisas. Em Cristo existe um novo quadro de referência completo em cada relacionamento terreno. Fraternidade é aquilo que engloba todas as outras situações que nos mantiveram de fora para que pudéssemos compreender que estamos no corpo de Cristo. Ah, se pudéssemos entender isso, pois continuamos lendo em Colossenses 3, suportando e perdoando uns aos outros. Veja, se você não pode perdoar alguém, você não entende este ser um ser em Cristo. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, também perdoai. Que tal fazer isso hoje? E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizéssemos para o Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa, servi a Cristo, o Senhor. Jesus se tornou pecado por você, para que em Cristo você pudesse ter a vida dele e a vitória até mesmo na situação que você está passando hoje.